Oi, esse episódio começa no porão de um navio no século XIX, no litoral de Belém, capital da província do Grão-Pará. O navio é um brig, uma embarcação à vela com dois mastros e alguns canhões. O porão não é um lugar muito espaçoso, tem mais ou menos 7 metros de comprimento por 4 de largura e um teto baixo com um pouco mais de 2 metros. As escotilhas estão fechadas, faz muito calor, é muito abafado e o ar só entra por uma pequena fresta. Se as condições já são péssimas no porão vazio, você imagina encher esse espaço com 256 pessoas. É aqui, dentro desse porão, que ocorre um dos episódios mais brutais do processo de independência do Brasil. Talvez você lembre desse momento em outro episódio do podcast sobre as guerras nas províncias. Mas hoje você vai saber todos os detalhes, e antes de chegar nessa cena, a gente vai voltar no tempo para colocar você dentro de uma rede de intrigas nos conflitos militares e civis que marcaram a complexa jornada da independência no Grão-Pará. Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o podcast Itinerários da Independência. Em 6 capítulos, a gente te mostra que o grito de Dom Pedro às margens plácidas do Ipiranga foi só um pedacinho do longo e sangrento processo de separação entre Brasil e Portugal. Então respira fundo e ajeita aí o seu fone de ouvido, porque vai ter muita recriação sonora para você se imaginar dentro da ação. Vamos nessa? Quando a gente pensa nos conflitos pela independência, a gente fala muito de 1821, 22, 23, mas no caso do Grão-Pará, essa tensão já vinha de muito tempo por causa de uma guerra revanchista que começou lá em 1808, o ano da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Como represália à França, que invadiu Portugal, Dom João ordenou a invasão da Guiana Francesa e a tomada da capital Caiena. A província que fazia divisa com a Guiana era o Grão-Pará. Só para te explicar geograficamente, essa província não era só o que a gente hoje conhece como o estado do Pará. Pegava também Amazonas, Amapá e Roraima, ou seja, um pedaço enorme do território brasileiro. E ali não tinha um contingente muito grande de soldados, então houve um alistamento massivo e obrigatório dos tapuios, os indígenas que viviam nas cidades e formavam a maior parte da população. Caiena foi ocupada por essas tropas de 1809 até 1817, quase uma década. Você imagina o desgaste desses soldados que estavam doidos para voltar para casa. A questão é que, durante a ocupação no território francês, os soldados entraram em contato com muitas ideias iluministas e passaram a questionar várias coisas, como o alistamento compulsório, as condições físicas e as questões raciais dos tapuios dos negros e dos mestiços. As reivindicações eram sempre sufocadas pelo governo, ou seja, quando esse povo voltou para o Brasil, a insatisfação já era geral. Tanto que quando o Grão-Pará aderiu à Revolução Liberal do Porto, que exigiu a volta de Dom João para Portugal e deixou Dom Pedro como regente, os militares que atuaram na guerra tiveram um papel importante nessa adesão. E o ponto de virada dessa história acontece numa igreja. Eu quero que você se imagine agora dentro da Catedral de Belém. Era 1 de janeiro de 1821 e o bispo Dom Romualdo Antônio de Seixas estava ali nos seus afazeres quando alguns homens entraram pela porta. Eles faziam parte de um grupo de conspiradores que vinham se reunindo num clube com alguns dos principais militares de Belém. Ali já circulavam há algum tempo as ideias liberais da Revolução do Porto, que tinham como um porta-voz entusiasmado o Felipe Patrone, um jovem estudante de direito. Ele largou a Universidade de Coimbra e cruzou o Atlântico para espalhar a palavra do liberalismo e do constitucionalismo em Belém. Essas ideias ganharam muitos simpatizantes na província, que vivia um certo vácuo de poder depois da saída do Conde de Vila Flor. Foi esse conde que tinha ordenado o retorno das tropas da Guiana alguns anos antes. Aí a junta provisória que substituiu o conde não tinha o respeito da população civil, e os militares encontraram ali uma brecha para tentar derrubar a junta. As reuniões secretas viraram ação de fato na parada militar do Ano Novo no dia 1 de janeiro, e o que aqueles homens queriam dentro da catedral era que o bispo tocasse os sinos.
Música.
foi a senha para aquela conspiração se espalhar pela cidade. Com o apoio da população, ficou fácil tomar o poder do governo civil. Depois, as dissidências no interior da província foram abafadas e, para decepção do Felipe Patrone, que tinha esperança de ser o primeiro presidente da província do Grão-Pará, quem acabou sendo empossado foi o bispo Dom Romualdo, daí a igreja ligada ao poder. Resultado, clima de otimismo, todo mundo achou que ia se dar bem. Os comerciantes viram ali uma chance de ganhar mais poder político. Os tapuios achavam que seria o fim daquela história de alistamento obrigatório. Os negros, inflamados pelo Felipe Patrone, esperavam uma participação maior na política e, quem sabe, até a liberdade. Mas os proprietários e burocratas portugueses não estavam a fim de abrir mão dos privilégios. Ou seja, os anos de 1821 e 22 foram de intensas disputas políticas. Em abril de 22, Lisboa nomeou o militar José Maria de Moura como governador de armas para comandar as tropas da província. Aí passou a haver uma disputa entre o poder militar e a junta governativa. E os dois lados eram atacados pelo Patrone, que tinha acabado de lançar o seu jornal, O Paraense. De quebra, ele ainda publicava suas opiniões defendendo os direitos dos indígenas e dos negros. Por causa dessa atuação incendiária, ele acabaria sendo preso em novembro daquele ano. Quando ele foi preso, muita gente não gostou. Ouve só essa carta que o jornal publicou de um leitor chamado Manuel Caetano da Silva.
Senhor redator, o que é isso? Patrone preso? E preso por ser o amigo da pátria, o defensor dos seus compatriotas. Eu bem adivinhei isso mesmo, que Patrone, em lugar de ser premiado, havia de ser punido. Se a sua perseguição fosse outro país, até poder se ia relevar. Mas perseguido na sua própria província?
Bom, voltando aqui para a história, meses antes da prisão do Patrone, chegou pelo mar uma notícia bem importante. No dia 6 de junho de 1822, a escuna Maria da Glória, que já tinha passado por Bahia, Pernambuco e Maranhão, chegou ao porto de Belém com o anúncio da criação de um Conselho de Procuradores no Rio de Janeiro. Era uma tentativa de Dom Pedro de se aproximar das províncias. O Grão-Pará, então, precisava enviar representantes para esse conselho. O governo pensou, ok, mas por enquanto é melhor o interior da província não ficar sabendo que, além de Lisboa, tem um centro de poder no Rio de Janeiro. Enfim, não adiantou porque você sabe como é a fofoca, né? Todo mundo começou a especular e, embora a maioria ainda fosse fiel a Portugal, os grupos sociais que estavam decepcionados com o constitucionalismo das cortes de Lisboa começaram a flertar com o projeto da independência. Para evitar que esse movimento crescesse, o Grão-Pará tinha alianças com Maranhão, Mato Grosso e o norte de Goiás, mas os dois últimos acabaram aderindo a Dom Pedro. O jeito foi reforçar ainda mais os laços históricos com o Maranhão, uma relação que já vinha desde o período em que eles foram uma só capitania por mais de um século. Naquele momento, o jornal do Patrone defendia que, apesar das disputas internas, a província se mantivesse unida a Portugal. Ouve só esse discurso não assinado que saiu na segunda edição de O Paraense.
Eis aqui um monumento de sabedoria de ambos os governos, do Pará e do Maranhão. Idênticos sentimentos se acharam em todos os membros daquelas respectivas juntas. Irmãos somos todos, tantos que nascem no Maranhão como no Pará, como na Ásia ou na Europa. Portanto, paraenses, amemo-nos uns aos outros. Todos somos irmãos, porque todos somos portugueses.
Naquela altura, as tropas maranhenses já estavam bem desgastadas. E para ajudar com o envio de soldados, o Grão-Pará turbinou o alistamento compulsório, o que gerou ainda mais insatisfação. Isso porque Portugal estava enrolando na promessa de mandar reforços. Todo navio que se aproximava dos portos de São Luís ou de Belém era aquela esperança, né? Agora vai e nada. Até que um belo dia... chegou ao Maranhão o Lorde Cochrane, uma figurinha carimbada aqui do nosso podcast, está em vários episódios, um militar britânico que já tinha atuado nas guerras napoleônicas. E no episódio das Guerras de Independência a gente conta em detalhes essa chegada dele no Maranhão. Se você ainda não ouviu, depois procura lá. Mas eu vou resumir para você. Basicamente, ele chegou blefando, fingindo que era um reforço português, se aproximou, tomou o controle de um brigue, o Infante Dom Miguel, e mandou uma carta de ameaça ao governador. São Luís acabou entregando todos os seus postos militares. Esse rumor chegou até o Grão-Pará, mas a confirmação mesmo só veio no dia 10 de agosto, porque esse mesmo brigue tomado pelo Lord Cochrane foi repassado para outro almirante inglês, o John Pascoe Grenfell, também contratado por Dom Pedro. Foi ele que chegou no porto de Belém e colocou em prática o plano do Cochrane. O que é que ele fez? Ele disse assim: ó, atrás de mim tem uma esquadra enorme vindo aí, só esperando o meu comando para bombardear a cidade. Tudo mentira, era só um navio mesmo com 90 homens, não tinha mais nada. Mas só a chegada dele, de certa forma, já era a confirmação de que o Maranhão tinha sido tomado, então ninguém quis pagar para ver. O Grenfell desembarcou sem disparar nenhum tiro, e no dia 16 de agosto de 1822, houve uma cerimônia de juramento à independência e a eleição de um novo governo civil. O Grão-Pará estava oficialmente aliado a Dom Pedro. A essa altura, se eu bem te conheço, você já está se perguntando: bom, vários navios já passaram aqui pelo episódio e até agora nada daquela cena inicial no porão. Pois é, a gente já está chegando nela, mas antes, só para contextualizar, eu preciso te contar que, mesmo vitorioso, o almirante Grenfell falhou miseravelmente na missão de manter a ordem na província. As tropas locais, principalmente os negros e os tapuios, continuavam descontentes porque naquele primeiro ano do novo governo não teve nenhum avanço nas reivindicações. Em outubro de 1823, as ruas de Belém ferveram com a exigência de um governo popular. A junta agiu rápido e prendeu 256 rebeldes. Só que alguém precisava vigiar esses presos e havia um medo de que os outros soldados também aderissem ao movimento. O que o Grenfell fez? Falou: deixa comigo, e mandou todos os insurgentes para dentro de um navio. No dia 20 de outubro, os 256 soldados foram trancafiados no porão do Brig Diligente, que depois ficaria conhecido como Brig Palhaço. Era um dia de sol muito forte e os presos começaram a se agitar naquele espaço apertado, abafado, sem conseguir respirar direito. Alguns vigias abriram as escotilhas e jogaram baldes de água lá para dentro. Foi o caos, né? Os prisioneiros desesperados brigaram entre eles por aquela água, mas não se sabe se era água do mar, enfim. Os poucos que conseguiram beber passaram mal, a situação ficou ainda mais dramática. Para piorar, o porão tinha cal, aquela substância branca usada na construção civil, sabe? E a cal, quando é inalada, ela sufoca, né? A coisa foi piorando, os presos não paravam de berrar e os guardas chegaram a dar tiros de fuzil para dentro do porão. Esse inferno se arrastou por horas, até que os gritos foram diminuindo e finalmente se fez um silêncio. No dia seguinte, quando as escotilhas foram abertas, 252 homens estavam mortos. Dos quatro ainda vivos, três morreram depois e só um sobreviveu. A notícia do massacre do Brig Palhaço se espalhou pela província. Muitos tapuios abandonaram as tropas, fugiram para o interior e passaram a lutar em outras comarcas. Um caso marcante foi o de Cametá, a vila mais populosa da época, onde os homens se armaram com arcos e flechas para esperar uma possível chegada do almirante Grenfell. O governo tentou se reforçar com homens que tinham servido no Maranhão, mas no caminho, dentro dos navios, eles ficaram sabendo do massacre e também se rebelaram. Os revoltosos de Cametá fizeram a informação circular pela província e conseguiram o apoio de civis e militares. Belém chegou a enviar uma expedição com 70 homens, mas eles sofreram uma derrota humilhante. Naquela altura, o Grenfell era a única esperança do governo para manter alguma ordem. Só que ele tinha data para ir embora. Se mandou em fevereiro de 1824, levando seus homens. Ou seja, isolada e sem apoio, a junta provisória acabou derrotada em 4 de março. Esse vai e vem de acontecimentos no Grão-Pará deixa claro que o processo de separação entre Brasil e Portugal foi extremamente complexo e, como você está percebendo, o custo disso foi um banho de sangue em todo o território nacional. Nesse ano de 2022, em que a gente comemora o bicentenário da independência, muita gente ainda acha que tudo se resolveu com o grito de Dom Pedro às margens do Ipiranga. Mas a história real está muito longe de uma novela romântica ou de uma pintura bonita pendurada na parede. Se você quiser se aprofundar mais no assunto, eu vou te recomendar duas obras. Um livro do André Machado, chamado As Esquadras Imaginárias, no Extremo Norte, Episódios do Longo Processo de Independência do Brasil, e a tese do Adilson Júnior e Chihara Brito. Você acha na internet se você buscar por esse título. Viva a Liberté, Cultura Política Popular, Revolução e Sentimento Patriótico na Independência do Grão-Pará. Também recomendo que você explore o site Itinerários Virtuais da Independência na página do Senado Federal em senado.gov.br. É uma parceria entre o Senado e o Projeto República da UFMG, dentro das atividades desenvolvidas pela Comissão Especial Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência. A coordenação geral do projeto é da historiadora Heloísa Starling. Esse podcast é produzido pela Escuta Aqui, eu sou o Rodrigo Alves e além de apresentar os episódios, eu escrevo os roteiros e coordeno a produção. A pesquisa histórica desse episódio é do Christian Henrique Pereira Oliveira, com coordenação e supervisão do Danilo Marques, do Projeto República. O Thales Ramos gravou as locuções adicionais que você ouviu aqui, a Jamile Boulet faz as entrevistas do podcast, a Clara Costa faz a edição e a sonorização, ela que monta todas essas cenas que te levam para dentro da história, e o Gabriel Falcão compõe essa trilha sonora original. Todas as locuções foram gravadas no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com supervisão técnica do Dani Di. Conta pra gente o que você tá achando do podcast, vai lá nas redes sociais do Projeto República, no Instagram arroba é Projeto República UFMG e no Twitter é proj_república. Obrigado e até a próxima!